a sua carreira.
Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora a sua carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e hoje recebemos Daniel Cavagnari, ele que é responsável pelos cursos de gestão financeira e também o curso de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital. Seja bem-vindo, professor Daniel.
Obrigado, Evandro. Prazer imenso aqui estar com você. Sempre com grandes notícias, sempre com bastante programas interessantes aí no rádio, né? E agora, a vantagem desse rádio é que dá para ver também, né?
Tem
que pentear o cabelo, passar perfume.
Tem a possibilidade de verem a gente também. E olha só, hoje a gente vai falar então sobre o administrador financeiro, ele que surge conectando novas ideias de negócios e ele que está preparado para agir frente aos problemas econômicos atuais. E também tem um profissional de finanças na era digital, né, que é voltado também para o curso de blockchain, né, que a gente vai falar. Então, primeira pergunta para trazer para o Daniel, bem bacana, é para ele falar um pouco da gestão financeira. O que em si a gente pode definir como gestão financeira, Daniel?
Você sabe que gestão financeira é aquela tua capacidade de você gerir as tuas finanças, né? Engraçado, sabe, Evandro, tem muitas teorias que são faladas, né? Uma relacionada ao marketing e outras relacionadas à própria economia, né? Uma delas seria o comportamento do consumidor. Que é a quem interessa o comportamento do consumidor? Interessa para quem está vendendo, interessa para a economia, interessa para o marketing, para as suas teorias e suas estratégias, né? E para a gestão financeira, interessa o comportamento do consumidor, na verdade, não é que interessa, é que é uma coisa observatória, né? Uma das mais interessantes, inclusive, que a gente tem como disciplina, das mais modernas, né, no curso, que não tem, acho que, em nenhum outro curso de gestão financeira, é de finanças comportamentais. Ou seja, não é o comportamento do consumidor, mas o comportamento do indivíduo enquanto ele consome. O que é assim, Evandro, não interessa o que você gosta de comprar, Evandro. É claro que você compra tudo aquilo que você imagina que você gosta, você consome tudo aquilo que você gosta dentro da sua possibilidade de renda, que a gente sabe que é bastante, porque você trabalha na Uninter. Mas não é isso exatamente. O comportamento de finanças comportamentais é o que você faz com o seu dinheiro. Então não interessa se você ganha muito, se você ganha pouco, se está disponível ou não está disponível, ou se acendeu uma luzinha vermelha e te deu vontade de comprar maçã. Não é isso. Finanças comportamentais é como é que o seu cérebro funciona em relação à administração financeira. Então algumas pessoas já têm esse perfil, as outras têm que estudar, fazer um curso de gestão financeira ou até se aprimorar, se já tiver o talento, né? E a gente, quando a gente trabalha com a questão de gestão financeira, é exatamente isso. É saber gerir o dinheiro, fazer ele sobrar, quando ele sobrar, aplicar ele corretamente. É, especular, pode ser especular também, se for o caso. Todas as oportunidades são válidas, né? E esse é de gestão financeira. E do outro curso, de blockchain, é a mesma coisa, só que na era digital. Então a gente fala de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital, mas o curso é só finanças na era digital. Blockchain e criptomoedas são as tecnologias que envolvem esse mercado digital, né? Que trabalha a questão de pagamentos, a questão de financiamentos, de investimentos, tudo voltado usando a tecnologia. Eu, por exemplo, lembro que quando eu tinha a idade do Evandro, assim, tinha uns 17, né, que você tem, mano, né?
Tô com 28 já, Daniel.
Não, 28 eu já estava casado, tinha um monte de filho, meu, perdido. Você sabe que eu lembro que eu tinha a primeira conta bancária que eu abri quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos, e era sabe, uma parafernália de coisa, né? E mesmo assim, o banco abria a conta para você de favor, né? Tipo, pedir licença para entrar no banco, né? E não tinha nem porta automática, você não podia entrar também de qualquer jeito. E mais tarde, quando você tem uma renda melhor, as coisas não mudam grande coisa, né? O banco sempre teve naquela coisa elitizada, né? E hoje não, Evandro. Hoje você não tinha conta bancária, agora você abre se você quiser, se não quiser também você fecha, sabe? E tá tudo no teu celular. E você faz alguma operação parecida com a do banco? Não, faz muito mais. Faz muito mais coisa do que se você estivesse utilizando o banco de verdade físico. Sem ter que ir na agência, sem um monte de coisas. Tudo digital e com uma segurança bem maior ainda. Então, como é que eu faço para conhecer isso? Basta ser usuário. Como é que eu faço para administrar isso? Vem estudar na Uninter, vai descobrir.
São essas mudanças, Daniel. Eu lembro também que no meu primeiro trabalho, a gente tinha que depositar cheque, né? A gente tinha que levar o cheque físico, né? Então, hoje em dia é tudo digital, né? E
então, hoje em dia, falar de talão de cheque, isso é uma coisa muito de velho, né?
Muito.
Eu tenho um talão de cheque lá na minha gaveta, e nem sei se venceu ainda, mas eu tenho ele há uns 10 anos.
Então, trazer mais uma pergunta para o Daniel. Qual o perfil profissional de alguém que pensa em se formar nesses dois cursos, né? Tanto o curso de gestão financeira e também o curso de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital?
Você sabe que no caso de gestão financeira, assim como de blockchain, a gente tem dois perfis, né? O de gestão financeira, você tem do gestor financeiro, né? O administrador financeiro em si, e o outro seria o analista de sistema financeiro. Qual é a diferença dos dois? Claro que eles têm uma pegada básica do gestor financeiro, né? Aquela de saber administrar a empresa, ou qualquer tipo de empresa, ou qualquer empreendimento, a questão financeira, gerir ele, né? A segunda é o gestor financeiro, o administrador financeiro em si, ele é aquele que é preparado para a indústria, para a empresa, para a prestação de serviço, para o mercado, né? Vai trabalhar na indústria, vai trabalhar no comércio, vai trabalhar na prestação de serviço, então você é o perfil do gestor financeiro. Aí o outro diz assim, mas se eu quiser trabalhar em banco, se eu quiser trabalhar em financeira, e se eu quiser trabalhar numa operadora da Bolsa de Valores, eu vou me formar como perfil de administrador financeiro? Não. Aí você é um analista de sistema financeiro. Então eu preparo você em gestão financeira para ser o administrador financeiro profissional na empresa, né? No mercado, ou então eu preparo você para ser um analista de sistemas financeiros, ou seja, o cara que tá preparado para trabalhar no banco e tudo mais. Mas como assim? Ele não tem uns cursos específicos que você faz lá para você entrar, se enquadrar nesse perfil do banco? Sim, e nós temos todos aqueles cursos lá que são exigidos, CPA10, CPA20, tudo aquilo está incluído no curso lá. O banco, só de olhar no teu currículo, com certeza ele vai perceber que você está preparado para o mercado. De blockchain não é diferente, né? A diferença é que a gente chama o perfil do administrador financeiro como gestor financeiro digital, né? Que é o mesmo gestor financeiro, só que usando todos os meios tecnológicos, porque ele conhece, porque ele sabe aplicar, né? É o gestor financeiro dentro do aplicativo. E também o analista de fintech, que nada mais é que um banqueiro digital, né? Então ele trabalha com as empresas de fomento, de investimento, do ramo bancário mesmo, só que no meio digital. Quem que não tem uma conta de banco digital? Você tem uma conta de cartão de crédito digital, Evandro?
Tem umas empresas novas surgindo.
É uma fintech.
É uma fintech.
Quer administrar ela? Vem para a Uninter, faz o blockchain, você vai aprender. Ah, você quer entrar nesse meio e criar uma fintech? Então, vem fazer o perfil aqui de analista de fintechs.
E também para a gente trazer mais uma dúvida para o Daniel responder, quanto ao mercado de trabalho, né? Como você falou, ele pode trabalhar somente em empresas ou ele vai além, é mais amplo? Como é que você define o mercado de trabalho hoje dessas duas áreas, tanto do gestor financeiro e essa área também digital, né? Como é que você define?
É interessante você fazer essa pergunta, sabe, Evandro? Porque a Uninter, você sabe que ela, a vida inteira, ela sempre trabalhou com essa questão de profissional. Quando a gente entrou nesse ramo de curso de tecnólogo, né, que é uma formação de curso superior, mas voltada à prática de trabalho, não só à teoria, né? Não que os demais não preparem para esse mercado, é claro que a gente prepara. Você pega um curso de bacharelado da Uninter, ele vai te preparar para o mercado, óbvio, né? Mas é claro que ele vai te dar um pouco mais que isso, né? Uma possibilidade maior, como até professor ou até como especialista ou como pensador da área, né? Já os tecnólogos, você não tem muito tempo. Você pega 2 anos e você prepara o cara para um curso superior para atuar no mercado de trabalho. E a gente leva isso tão a sério, mas tão a sério, que a gente já dividiu o curso em 2 perfis profissionais básicos. É claro que você vai entrar, para entrar no NITA, você pode montar o seu perfil. Você não precisa seguir essa linha que a gente escolheu. Você pode escolher a sua. Pode dizer assim, não, esse curso não serve para mim. Aquele sim, né? Aquela disciplina, né? E daí eu mudo um pouco o perfil. Você fica num grau um pouco mais, um pouco menos para administrador, ou para analista de fintech, ou então analista de sistema financeiro. O detalhe é que a gente incluiu um monte, todas as disciplinas que estão lá foi justamente para colocar você no mercado de trabalho. E essa a repaginada que foi dada no curso de gestão financeira não é novo, né? Blockchain é novo. Blockchain tem 2 anos. E gestão financeira, até muitos anos, tem 10 anos já o curso. Tá, mas como é que era antes? Ah, antes não tinha o perfil 2, né? O segundo perfil. Agora ele está dividido em 2 perfis. Ele é um curso novo, moderno. Para trabalhar em que área de gestão financeira? Todas, em todos os tipos de empresa. Qualquer uma delas. Não tem restrição para o curso de gestão financeira. E de blockchain? Para o mercado que está ascendendo, que não para de crescer. Né? Todos os dias você ouve falar que uma pessoa instalou um aplicativo financeiro dentro do seu celular. Esse é mais um indivíduo, um usuário bancário digital. Uma diferença interessante. Bancos no país, né? Quantos bancos tem? Bom, você tem no país inteiro dividido, principalmente concentrado nas capitais. Onde tem agência bancária é onde havia uma grande movimentação de volume financeiro, de pagamentos, entre outras coisas. Hoje, para você ter uma ideia, as novas fintechs, aquelas que são bancos digitais, né? Posso citar uma série delas, né? Você tem uma ideia, elas estão em cidades que nunca ouviram falar em banco, para você ter uma ideia. E onde é que elas estão? Onde que está essa agência digital? Que elas estão em várias cidades do Brasil inteiro, 100% do Brasil é coberto por bancos digitais, que você não encontra a agência, ele está no teu celular. Todo mundo tem um celular na mão. O cara está lá na Transamazônica, ele tem um celular na mão e tem um banco digital lá no computador dele.
Essa é uma possibilidade desse novo meio digital. Então, nessa área mais digital, como que você vê a importância desse profissional nessa área, Daniel?
Exatamente. Justamente essa coisa que se dá da importância. Quando você ouve falar assim, o cara é formado em marketing, em turismo, ele é formado em administração financeira, em gestão financeira, ele é formado em comércio exterior, em vários cursos da Uninter, todo mundo sabe que o cara é profissional, que o cara teve uma atuação prática, que o cara teve uma visão prática do mercado e que ele está preparado mesmo. Esse é o mais legal assim, da Uninter mesmo.
E também, se a gente fosse falar de alguma curiosidade dessa profissão de gestor financeiro, como que você acha, quais os desafios que ele enfrenta pela frente, professor?
Olha, acho que o desafio maior agora do gestor financeiro é o Covid-19. Porque a economia mudou, a economia deu uma viravolta. Você sabe que a cada 10 anos acontece alguma coisa na economia que muda muita coisa, né? Acontece algum tipo de crise ou qualquer coisa assim. Ela pode iniciar em qualquer parte do mundo, mas ela vai se espalhar pelo mundo todo. E essa pegou a gente de calça curta, porque a próxima a gente está esperando acontecer só daqui a 5 anos. E veio o Covid-19 e ela deu uma repaginada. Ela fez com que as empresas fechassem. Ela fez com que as empresas fechassem, que muitas empresas renascessem, muitos negócios se redirecionassem, né, para o mercado, acontecesse essa mudança. E agora o gestor financeiro tem que estar preparado. Sabe o que eu percebi mais, Evandro? Que a maioria das empresas que fecharam quase que imediatamente, olha que incrível isso, as empresas que você pensou, nossa, mas uma empresa, uma loja dessas, podia atender pelo delivery, podia continuar administrando as coisas dela. É claro que os fornecedores também são uma continuidade, né, do negócio, mas como que ela fechou tão rápido? A administração financeira dela estava completamente descontrolada. 90% dos casos das empresas que fecharam, que você vê que a possibilidade dela darem uma continuidade, pelo menos uma sobrevivência, eram justamente aquelas que não tinham a sua administração financeira em dia. Coisa mais incrível do mundo. Então, por aí você vê que a necessidade de, claro, você tem que ter iniciativa, tem que ter boa vontade, você tem que ter, sabe, talento, né? Você tem que se empreender nesse novo mercado que surgiu com todo esse isolamento, mas você não pode esquecer que o importante é, sem dinheiro, você não faz nada. E só tem um jeito de você fazer dinheiro, Você administrar suas contas. Vai montar uma empresa? Que coisa linda, maravilhosa. Vai lá no curso de administração, se forma. Pega o TCC na mão. Se você fizer aquele TCC, você vai estar empregado em qualquer mercado de trabalho. Você vai montar a empresa que você quiser. Nossa, mas aquele TCC é muito difícil. Não, não é difícil. Ele é completo. Ele faz você conhecer o mercado, estudar o mercado e fechar as contas, que é o mais legal. Ou seja, não é só você entender no negócio, não é só você ter o talento. Você tem que entender de fazer as contas. Se você não sabe, arranje quem sabe. Mas tem que dar o devido valor.
E também, acho que uma pergunta legal para a gente trazer, professor, é sobre as criptomoedas. Desde quanto tempo elas existem? Se o professor puder fazer uma breve análise no tempo, né? Assim, como é que você vê o futuro das criptomoedas? Elas vão permanecer? Como é que você vê assim, o surgimento?
Então, você sabe que criptomoeda ela funciona como se fosse uma moeda mesmo, né? Não na forma que a gente está acostumado, né? Porque moeda para a gente, desde que a gente é criança, nada mais é do que aquilo que te possibilita comprar sorvete no verão, né? Ou então aquela que faz você guardar o dinheiro no cofrinho, né? Entre outras coisas. Então ela tem o seu meio de troca, meio de acúmulo, né? Mas a moeda que a gente conhece assim, paralelamente, é aquela que você usa para especulação. Por exemplo, quantos reais você comprou e colocou debaixo do colchão? Nenhum, não sou besta, né? Mas dólar você já botou lá dentro do livro, né, Evandro? Por quê? Sim. Você sabe que ele não vai desvalorizar, né? Aquele dólar que vai ficar lá, ele vai valer alguma coisa. Então, o lance da criptomoeda é mais ou menos isso. Ela surgiu em 2009, o Bitcoin, né? Com o lançamento do blockchain dela, que é o livro caixa digital, que faz com que ela seja segura e independente, acima de tudo, né? E essa moeda não valia nada. Até o final do ano, ela não valia nem um centavo. E hoje ela vale mais de 50 mil reais, um Bitcoin. Um Bitcoin vale mais de 50 mil reais. E como é que subiu tanto assim? Justamente pela escassez dela? Não, pela especulação, pela necessidade de você investir em alguma coisa. Ela não serve como uma moeda de troca? Eu posso comprar alguma coisa com Bitcoin? Pode, muita gente aceita, né? Mas ela tem uma valorização e desvalorização tão rápida que pode ser complicado você trabalhar ela no meio do comércio. Mas dá, claro que não existe só o Bitcoin que faz isso, existem várias moedas digitais e algumas são aplicadas justamente para isso, para não sofrer com essa variação tão grande, né? São mais para justamente administrar o mercado. E lembre-se, quanto mais dinheiro você tem disponível no mercado e menos produto, você vai gerar inflação. Como assim? A sua moeda vai desvalorizar. E daí? E aí que de um lado alguém vai ganhar e de outro lado muita gente vai perder se você ficar nessa especulação de apostar na moeda. Por exemplo, o Bitcoin ele começou agora em março a 30 mil reais, Evandro.
Nossa.
Hoje ele está valendo 55 mil reais. Semana passada ele estava valendo 65. Evandro, você levou sorte se você comprou em março. Você levou azar se você comprou semana passada, porque ele já está caindo. Tá vendo só o problema dessa coisa de você especular em criptomoeda? Mas ela não tem uma vantagem maior? Olha, Evandro, a maior vantagem da criptomoeda não é a criptomoeda em si. Existem várias dela e ela vai ser uma moeda do futuro. Um pouco jovem ainda, muitos governos e muitos países não sabem exatamente o que fazer com elas na praticidade, né? Sem esse uso especulativo, né? Mas ela tem futuro e ela vai amadurecer e ela vai substituir, talvez um dia, toda essa moeda que a gente ouve falar. Sabe aquela coisa de você, tipo, assistir um filme lá de Guerra nas Estrelas ou 2001, não importa a década que você assistiu, e esse futurismo é que a moeda, o dinheiro é uma coisa relativa, né? Está avaliado em créditos, em coisas assim, e você não vê o dinheiro, é uma coisa digital. Então, criptomoeda é mais ou menos isso, né? E qual é o detalhe dela? O detalhe é que, por exemplo, o Bitcoin, ele criou a tecnologia blockchain, que é o livro caixa que faz a movimentação financeira da criptomoeda acontecer, com a maior segurança do mundo. E a independência, acima de tudo. Você aplicar blockchain em outras tecnologias ou em outros tipos de serviço é fantástico. Por exemplo, um departamento de compras, que faz compras de mercadorias, que vive recebendo, por exemplo, desvios, né, de conduta. Se ele tivesse uma tecnologia blockchain aplicada, você não conseguiria desviar. No primeiro desvio, você estava na cadeia. Ah, mas só porque era para eu comprar por 1.000, acertei lá com o meu fornecedor e paguei 2.000, 1.000 é meu por fora, eu vou para a cadeia? Claro, meu amigo, você está roubando. E mais de 50% das empresas, você quer saber, mano, fazem isso. Tem muita gente do departamento de compra lá passando a perna na empresa, achando que está fazendo com o que merece. E está com vantagem, eu estou no cargo aqui, eu mereço. E se tivesse uma tecnologia blockchain lá, ele estava na cadeia. E sem saber por quê, porque eu nem pratiquei nenhum crime, eu só fiz o que todo mundo faz, roubar. Então, você veja que ele vai tirar a burocracia, vai aumentar a velocidade e a honestidade, acima de tudo. E o futuro é justamente esse, né? Essa palavra a gente não pode esquecer nunca mais. As duas palavras que eu acho que a gente não pode esquecer nunca mais na vida e colocar ela num pedestal, né? Internet e blockchain.
E, professor, existe alguma regulamentação internacional para aplicação da criptomoedas ou no Brasil? Como é que funciona isso? Cada país tem sua...
Tem o seu método, né? A Alemanha é um pouco mais liberal, por exemplo. Lá eles estão utilizando o Bitcoin como moeda, né? Tem caixa eletrônica de Bitcoin lá. É interessante, você vai viajar para a Europa, você vem, compra Bitcoin aqui, vai chegar lá na Europa, fazer um caixa eletrônico, você ressaca em euro. Você comprou em reais, vai sacar em euro, é? E vai, você viajou em março, foi parar lá em junho, pô, tá rico ainda por cima. Então é levantagem, né? Já nos Estados Unidos é igual ao Brasil, né? O que é um Bitcoin? É um ativo. Como assim? Você pegou o seu dinheiro e comprou um negócio que você está chamando de moeda digital. E você vai lá e declara no imposto de renda. E paga imposto de renda nisso? Não, é só um bem que você comprou, né? Mas é um bem que você comprou e pode revender. Se você comprou por 30 e vendeu por 60, declara imposto de renda e paga o lucro que você oferiu. E assim funciona no Brasil, nos Estados Unidos, em várias partes do mundo. Esse reconhecimento do Bitcoin nada mais é do que um bem, né? Um ativo em si.
E também podemos considerar que estas, tanto o gestor financeiro e também o profissional que vai atuar em blockchain, criptomoedas e finanças na era digital, esse profissional do futuro, ele vai ter uma procura maior por pessoas habilitadas nesse meio? Como é que você vê assim, essa perspectiva de futuro?
Eu acho que é uma coisa assim, tipo, a gente não pode ficar muito ansioso pelas coisas, né? Se você achar que a coisa vai da noite pro dia acontecer, é difícil. E a gente também não sabe se vai demorar tanto. Às vezes acontece assim, sabe, Evandro? Da gente pensar assim, nossa, daqui a 10 anos todo mundo só vai usar Bitcoin, né? Mas eu assisti um filme em 1985, De Volta para o Futuro, em que os carros em 2015 voavam. Então a perspectiva é a mesma, né? A mesma sensação que a gente tinha em 1985, de que em 2015 os carros iam voar, é a mesma que a gente tem hoje do Bitcoin, que ele vai fazer parte do dia a dia do mercado em si, né?
E também, para a gente trazer mais uma pergunta para o Daniel, quais as dicas que você dá para quem quer estudar nessa área, para quem quer entrar nesses dois cursos?
É interessante você perguntar isso, sabe, Evandro? Porque a maioria das pessoas não sabe, mas ela tem talento para ser administrador financeiro. E você sabe que a metade delas, sabe o que elas dizem para mim, Evandro? Que elas não são boas em matemática. Eu falei, poxa vida, Vegeta, se soubesse que mais de 90% dos meus alunos acho que a matemática quer engolir eles, morre de medo. O bicho papão. E quando eles entram no curso, ainda se arrependem assim, poxa, por que eu não entrei no curso antes? A matemática, é claro que ela existe, mas ela está pronta aqui, a gente usa como ferramenta, né? Por exemplo, você pergunta pro advogado. Você sabe, entende de matemática? Aí o advogado chega e fala assim para você: ah, não, eu não gosto de matemática, por isso que eu estudei direito. Eu falei, né, mas você vai fechar teus honorários, você vai bem na matemática, né? Ele, não, aí eu entendo. Tá vendo? Esse é o lance do administrador financeiro. Eu não quero que você seja um matemático experto em estatística e outras coisas, né? Pra ter uma ideia, a gente tem estatística no curso, mas ele é justamente para entrar num ramo específico da área de administração financeira. Porque o administrador financeiro em si não fica trabalhando em estatística, né? Quem trabalha em estatística é o estatístico, né? Quem usa isso para o mercado, por exemplo, quem está fazendo pesquisa de mercado, em marketing, em administração, né? A gente não, a gente administra as contas, entrada e saída de mercadoria. Entrou 10, saiu 5, sobrou 5. É assim que faz a conta, né? Mas eu não faço essa conta, o computador faz para mim. O papel do administrador financeiro é o que eu vou fazer com esse dinheiro que está sobrando, né? As contas deixa que as ferramentas fazem.
E então, professor, algo mais que você queira comentar sobre esses dois cursos, né? Fazer um convite final
sobre
essas duas áreas?
Ah, com certeza. Eu queria que as pessoas dessem uma olhada, pesquisassem sobre o curso de gestão financeira e também sobre o curso de blockchain, porque ele é muito atraente, né? O curso de blockchain, ele trabalha as questões de finanças digitais relacionadas justamente ao futuro, né? Trabalham profissões que já estão sendo moldadas para o futuro e para o presente, né? Que já fazem parte do presente e estão sendo moldadas para o futuro. E eu acho que todo mundo vai ter que ter um pouco de gestor financeiro. Eu já vi um monte de gente que é meu aluno, que trabalha o curso de gestão financeira, que faz o curso de blockchain, não só pela simpatia, mas porque é dono de empresa e sabe que precisa ter esses conhecimentos para, pelo menos, endireitar a empresa ou dar um norte para ela. E, obviamente, seguir aquilo que ela mais gosta de fazer, que é criar, né? Resolve primeiro a parte de segurança, que é o financeiro, e o resto ele para pensar e usar o talento dele da forma que ele quiser.
É isso aí, então recebemos o professor Daniel Cavagnari, ele que é coordenador do curso de gestão financeira e também do curso de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital, no programa Sua Carreira de Hoje. Agradeço ao Daniel por esclarecer todas essas dúvidas, explicar um pouco sobre esses dois cursos. Então a gente se vê numa próxima edição. Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter e também da TV Profissão. Até a próxima. Obrigado, professor Daniel.
Obrigado, Ivano, pela oportunidade. Um grande abraço a todos.
Programa Sua Carreira.